Bom dia, ouvintes. Bom dia, Mirelle. Prazer conversar com vocês nesta manhã. E o assunto agora é a Festa da Uva de Jundiaí. Nós estamos em contato com Eduardo Álvares, que nos fala sobre a importância desta Festa da Uva em São Paulo. Aqui no Sul, nós também temos a Festa da Uva. E agora conversamos com alguém, um paulista, que nos fala sobre a Festa da Uva aí na cidade. Bom dia, Eduardo.
Bom dia, Tânia. É um prazer poder falar com vocês aí no Rio Grande do Sul e contar um pouco aqui da nossa história, da nossa tradição da festa da uva. É a maior festa da uva aqui do estado, né? Ela existe desde 1934, né? Ela foi concebida para comemorar a uva Niagara Rosada, que foi uma mutação espontânea que aconteceu em 1933 aqui, né? Na cidade de Jundiaí. É a primeira uva, inclusive, registrada como uma uva brasileira. Foi a primeira mutação que a gente tem no Brasil de uva Niagara. Em Jundiaí, aqui no estado de São Paulo, tem a alcunha desde então da terra da uva, né? Toda a produção de uva da Niagara, da uva de mesa de Jundiaí, aqui dessa cidade, ela abasteceu todo o estado de São Paulo até a década de 80. Final da década de 80, começo da década de 90, quando aí a gente tem, com as tecnologias, outras regiões também produzindo essa uva, né?
E o que que acontece durante a festa da uva de Jundiaí, Eduardo?
Então, era o maior evento do nosso agronegócio, né? Além da venda de frutas, que é extremamente importante para o agricultor, porque ele faz a venda direta da fruta para o consumidor, né? A gente fala que é mais um Natal aqui para o agricultor de Jundiaí. A festa sempre eram 3 finais de semana, e é o primeiro ano que a gente está inovando com 4 finais de semana, devido à demanda de público alto que a gente tem aqui, né? E depois da pandemia, a gente observou esse grande fluxo de pessoas nos eventos. Então, para diluir um pouco isso, a gente aumentou o tempo. E para o agricultor, é extremamente importante, porque o preço da uva, né, essa produção agora, na safra, ele o valor dela, ele consegue ganhar dinheiro na época das festas de Natal e Ano Novo. Então, quando a gente tem a festa agora no início de janeiro, né, é mais uma oportunidade de uma venda com preço melhor aqui para o agricultor da cidade e região, né, porque toda a região é uma região produtora de uva também.
E a expectativa quanto à presença de visitantes aí, qual é?
A gente está com uma expectativa de a gente chegar bem próximo de 300 mil pessoas aí para esta edição da festa, né? A festa só parou, Tânia, aqui na cidade de Jundiaí, com eventos, por conta de eventos mundiais, né? Ela parou durante a Segunda Guerra e agora na pandemia. Senão, a gente teve as edições, ela era bianual e ela passou a ser anual agora, mas ela nunca havia parado. Então, a expectativa de público é muito grande, como eu disse, o maior evento do agronegócio, mas também do turismo de base agrícola que a gente tem aqui na cidade desde a década de 90, bem forte, né? Que é o turismo rural. Pela segunda vez consecutiva, a gente ganha o prêmio de top destino, melhor destino rural do estado de São Paulo. Então, é uma vitrine da uva, né, dos agricultores, de todo o turismo rural e também o maior evento beneficente da cidade. A festa, ela é de catraca livre para a população, né? E a gente recebe muita gente de fora. 70% do nosso público da festa, ele, por conta da nossa localização, vem aqui de Campinas, de São Paulo, São José dos Campos, Sorocaba, desse quadrilátero. Então, é uma festa que recebe muito turista.
Tem a festa da uva, mas tem também a Expo Vinhos.
Exato, a Expo Vinhos está na nona edição, né? Que a gente começou a também, que é exatamente fruto desse trabalho do turismo, né? Jundiaí tem uma história muito próxima do que a gente encontra aí no Rio Grande do Sul, de colonização italiana, né? Eles vieram para a substituição da mão de obra cafeeira aqui, ainda no tempo do Império. E nós tivemos várias ondas de imigração italiana. Então, depois da quebra da Bolsa de 29, porque Jundiaí era importante na questão logística do café, todo o café do estado de São Paulo vinha para Jundiaí, descia daqui de trem para o Porto de Santo, Santos, então, depois da quebra do café, a oportunidade do agricultor, né, do italiano que já estava aqui, era a produção de uva para atender São Paulo, pela proximidade. Nós estamos 60 quilômetros da cidade de São Paulo. E desde então, esse colono, né, ele produz o vinho para o seu consumo próprio. E isso daí começou a ganhar força com o turismo de base rural. Então, a gente tem hoje na cidade uma rota de vinho, são 24 vinícolas dentro dessa rota, né? E elas estão representadas aí dentro da festa, também dentro com a Expo Vinhas, as vinícolas estão lá apresentando o seu produto.
A gente tem uma curiosidade muito grande, porque vinho, aliás, vinho é uma coisa muito boa, eu adoro vinho, né? E existe uma
Sim,
característica aqui no Rio Grande do Sul, Eduardo, de fazer uma grande promoção, né, nas festas de uva, Caxias especialmente, Bento Gonçalves ali, eles levam, né, o turista lá para conhecer como era feito o vinho e etc. E aí tem aqui, até aquele negócio da pisa das uvas, né? Vocês também fazem isso aí?
a gente tem a cerimônia da pisa da uva, que é dentro da festa mesmo. Ela acontece aos sábados e domingos, é o maior evento da festa, né? E é sempre às 2 horas da tarde. Mas a gente tem dentro da festa as agências de receptivo que fazem o passeio, né, da festa até as propriedades agrícolas para poda, para, né, que a gente chama de vindima, a parte da produção, para entender toda as partes do processamento do vinho. Então a gente tem isso, é muito, eu conheço a festa de vocês aí e é muito parecido, né, por conta da colonização, né, das características de colonização que a gente tem em Jundiaí. Então existe toda essa cultura aí do vinho, né, da pisa da uva, com dança, com música típica e o passeio para conhecer a produção simultânea.
É uma forma, né, das pessoas mais jovens conhecerem e os mais velhos lembrarem das dificuldades que os primeiros imigrantes italianos enfrentavam, né, para fazer aquele vinho gostoso.
Exatamente, a festa é muito cultural, né? É o resgate aqui da colonização, inclusive com cenários. A gente tem vários cenários e artistas o tempo todo interagindo com o público. Então, quando as pessoas chegam, a gente tem um parreiral, né? E aí as pessoas, a gente tem artistas simulando o trabalho ali nesse parreiral e a casa do colono. Então, tem as mulheres fazendo massa, fazendo macarrão, amassando pão, e o público interagindo com eles. Aí tem a nona no quarto, tem a oficina que está montando as caixas de madeira de uva, e aí dançam tarantela, o público interage com eles ali na casa do colono. E aí sobe para um outro espaço que a gente chama de vila, que é uma caracterização que remonta à vila de Jundiaí, a cidade de Jundiaí, em 1933, que é o período ali que surge a uva Niagara. Então, e aí as casas são lojas de produtos de derivados de vinho. Então, são as geleias, os pães, o macarrão, o chocolate, ele fica ali na vila. A gente sobe depois para a área das vinícolas, onde a gente, esse ano, a gente está inovando com um novo cenário, que é um cenário de um barco, né, de um vapor, e a gente também tem artista lá no vapor simulando a chegada desses italianos desembarcando aqui no Porto de Santos.
Eduardo, se tem vinho, se tem italiano, tem que ter queijo e polenta também. É isso?
Ah, então a gastronomia vem junto, né? E a nossa festa, como eu disse, é toda beneficente. Então, a praça de alimentação, que é muito grande, né, ela é com as paróquias que fazem as festas típicas. Então, é a comida do colono, frango com polenta, né? E aí a gente tem no empório, são os empreendimentos turísticos que produzem esses produtos, né, de charcutaria, as queijarias, os produtores de mel. Aí vem toda essa gama de produtos que auxiliam aí de agroindústrias, né, locais, pequenas agroindústrias, todas legalizadas, né, através do SIM, a Associação de Produtos de Origem Animal. para comercialização desses produtos típicos.
Eduardo, foi muito bom conversar contigo, sabermos um pouco sobre essa programação aí de São Paulo. É uma curiosidade boa, porque a gente aqui também comemora, há uma ligação muito grande com o que se refere à uva. Nós temos aqui na nossa região uma grande colônia de imigrantes. O Rio Grande do Sul, né, tem a sua colonização ligada aos imigrantes italianos e alemães, e é sempre bom, então, a gente conversar um pouquinho sobre isso. Obrigada.
E eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco sobre a festa da uva de Jundiaí. E fica aqui o convite para as pessoas que estiverem por acaso por São Paulo para que venham conhecer ou entrem no site da festa da uva para entender a grandeza que é este evento aqui para a cidade.
Está aí a participação de Eduardo Álvarez, gestor da Unidade de Gestão de Agricultura, Abastecimento e Turismo, falando então sobre a 38ª Festa da Uva e Nona Expo Vinhos, que acontece em Jundiaí, agora no mês de
Janeiro, né? Começa no dia 12 de janeiro e ela vai até o dia 5 de fevereiro.
Pessoal pode acompanhar. Obrigada pela sua participação, Eduardo.
Eu que agradeço mais uma vez, Tânia.